África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Olá, saudações, Rádio Vaticano, ao microfone Dulce Araújo para este encontro semanal com o mundo da cultura, em parceria com o poeta e editor Filintilizio. É jurista, músico, jornalista, escritor, autor, entre outros, de As Mortos do Meu Pai, a ser apresentado nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025, na Feira do Livro, em Lisboa. Este livro fecha uma trilogia negropolitana com que Joaquim Arena dá vida e voz aos descendentes de africanos ao longo de séculos em Portugal. Os outros dois são Debaixo da Nossa Pele e Siríaco e Mr. Charles, este último traduzido para o italiano e apresentado a 15 de maio de 2025 na Feira Internacional do Livro em Turim, ocasião em que o autor teve encontros também com docentes e estudantes em diversas cidades, Chiasso, na Suíça italiana, Génova e Bolonha. Destes encontros e do teor destas suas obras, fala-nos Joaquim Arena em entrevista a ouvir após esta crónica de Filintilizio, que nos dá a conhecer o rico perfil deste luso cabo-verdiano, autor já de uma meia dúzia de obras e detentor de prémios importantes.
O escritor Joaquim Arena faz parte das novas gerações de criadores, considerados afropolitanos. Enquadra-se numa linha literária em que os dois universos, africanos e europeus, se interpenetram e, mercê da sua latente criolidade, se extravasam, ou, se quisermos, desporizam-se. Joaquim Arena nasceu em 1964, na ilha de São Vicente, Cabo Verde, filho de pai português e mãe cabo-verdiana. Aos 6 anos, foi viver para Lisboa, onde a família se instalou. Licenciou-se em Direito e dedicou-se à música e ao jornalismo. Em 1998, regressou a Cabo Verde, ocupando-se como advogado, músico e jornalista. Tornou-se redator do jornal A Semana, antes de fundar o jornal O Cidadão, em São Vicente. Mais tarde, assume o cargo de assessor cultural da Alliance Française, na cidade do Mindelo. Atuou ainda como coordenador editorial do portal sapo.cv e como correspondente da Rádio e Televisão de Cabo Verde, em Portugal. Entre os anos de 2017 e 2021, Joaquim Arena foi conselheiro cultural do presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Atualmente é jornalista no jornal cabo-verdiano A Nação, ao mesmo tempo que é colaborador da revista portuguesa Ler. É autor de livros como Um Farol no Deserto, de 2000, A Verdade de Sindo Luz, de 2006, e Para Onde Voam as Tartarugas, em 2010. As suas obras mais recentes têm recebido importantes prémios literários. Assim, em 2016, o seu trabalho ensaístico, Debaixo da Nossa Pele, Uma Viagem, foi distinguido com a menção honrosa do Prémio Imprensa Nacional Vasco Graça Moura. Em 2021, com o conto A Melancolia dos Elétricos, participou no projeto Remapping Memories, uma iniciativa da Goethe Institute, com o objetivo de ligar duas cidades com o passado colonial, Lisboa e Hamburgo. É autor também do livro Siríaco e Mr. Charles, 2022, que venceu em 2023 na categoria da prosa, o Oceanos, Prémio da Literatura em Língua Portuguesa. o livro O Sabor da Água, da Chuva e Outras Memórias da Amiga Perfeita, ganhou o Prémio Literário Arnaldo França, instituído pela imprensa nacional, para distinguir a promoção da língua portuguesa e do talento literário em Cabo Verde. Neste ano de 2025, lança As Mortes do Meu Pai, na Feira do Livro de Lisboa, um livro que, com Debaixo da Nossa Pele e Siríaco e Mr. Charles, completa a trilogia negropolitana, segundo o próprio, destinada a dar vida e voz a homens e mulheres descendentes de africanos escravizados, levados para o coração do Império. A sua singularidade reside num compacto temático em que sobressaiam um entrelaçamento de raças, culturas e identidades, reportagem jornalística, pesquisa histórica, relato de viagem, ficção e realidade, biografia e autobiografia. Uma obra rara com os seus tensionamentos e dramas. Nos seus escritos, as temáticas diaspóricas, migração, deslocamento, itinerância, identidade e racismo, tudo o que suscita o entrelugar, ganha ressonância universal e cosmopolita. O autor encontra-se traduzido em várias línguas e editado em vários países. Joaquim Arena, juntamente com os também cabo-verdianos Germano Almeida, Mário Lúcio Souza, Fátima Butencourt e Dina Celústio, mantém hoje a prosa romanesca cabo-verdiana numa linha ativa de produção entre os escritores africanos em língua portuguesa.
Filintilício, cofundador, com a professora Márcia Souto, da Rosa de Porcelana Editora. Eles são também os promotores do Festival Literatura Mundo do Sal, que vai ter mais uma edição de 26 a 29 deste mês de junho, com homenagem às gerações literárias de Agostinho Neto, Angola, Alda Espírito Santo, São Tomé e Príncipe, Noémia de Souza, Moçambique e Onésimo Silveira, Cabo Verde, países que comemoram em 2025 50 anos de independência, efeméride que aparece como pano de fundo do evento na Ilha do Sal. Mas vamos à nossa entrevista com o personagem da nossa emissão de hoje. Siga. Joaquim Arena, muito obrigada por estar conosco na Rádio Vaticano, a emissão semanal África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. Está-nos a falar de Cabo Verde. Muito bem-vindo.
Obrigado. Eu que agradeço esta oportunidade de falar para a Rádio Vaticano.
Portanto, o Joaquim é escritor já com 5 ou 6 obras publicadas e acaba de ser galardoado com o Prémio Literário Guerra Junqueiro da Câmara Municipal de Freio de Espadacinta, em Portugal, pelo conjunto da sua obra. E antes disso, em 2023, obteve o importante Prémio Oceanos no Brasil pela obra Siríaco e Mr. Charles, agora traduzido para italiano e que foi apresentado no Salão do Livro em Turim, em meados de maio passado. E nesse período esteve na Itália, numa série de encontros em Bolonha, Génova, Chiasso, que é uma parte da Suíça italiana, etc. Como foi essa sua experiência em Itália?
Foi muito boa, muito positiva, até porque inicialmente não estava previsto. O que estava previsto era apenas o convite para Chiasso, que já vem desde o ano passado. E falando com o meu editor, a minha editora que se chama Beza Mucci, italiana, e então, dada a proximidade que havia da cidade de Chiasso com algumas cidades do norte, e depois com o início do Salão Internacional do Livro de Turim, no dia 15 de maio, portanto, dias depois de eu estar em Chiasso, o meu editor e o meu tradutor, Giacomo Falcone, tiveram a ideia de arranjar outros eventos naquele período para que eu também tivesse um contacto, nomeadamente com as universidades de Bolonha e Génova, onde existem departamentos de língua e literatura de línguas portuguesa, e nós estivemos então com alguns professores e alunos desses cursos, e foi um período muito bom de encontro, porque o escritor não vive só de livros na livraria e dos leitores, mas também esta parte académica dos professores, do estudo das obras, isso é muito importante porque vai registar e vai tratar um livro ou uma obra de um ponto de vista mais académico, mais científico, e é isso que depois fica registado e pode ser consultado mais tarde. Eu tive contacto com alunos, um deles até fez um doutoramento este ano, chama Nicola Diácio, e que uma parte da sua tese de doutoramento incide sobre um dos livros que eu escrevi, que se chama Debaixo da Nossa Pele, o que para mim é muito importante, e para os leitores e para a comunidade académica. Portanto, foi um mini turné por 4 cidades de língua italiana que me deu a oportunidade de conhecer, como eu disse, professores e alunos, mas também, finalizando em Turim, num salão enorme, que eu não fazia ideia que existisse um salão tão grande, porque é o maior salão literário da Itália e um dos maiores da Europa. É impossível termos uma ideia da dimensão, porque são vários pavilhões, são milhares de pessoas, são milhares de editoras, milhares de expositores, milhares de propostas literárias e editoriais, que é um mundo absolutamente esmagador, extraordinário. Para mim foi uma experiência absolutamente fantástica. O Salão do Livro de Turim é frequentado essencialmente por italianos, não é? Porque está em Itália. E então eu estive no grupo dos convidados, dos ospiti, como eles chamam, estrangeiros com autores europeus, e que tiveram um destaque, e para mim foi muito importante. É a primeira vez, é a primeira vez que um autor cabo-verdiano participa nesse salão e lança um livro nesse salão, e foi muito importante para mim estar ao lado de nomes importantes da literatura mundial e também poder falar do livro e trazer um pouco de Cabo Verde, porque o livro também foca um pouco o Cabo Verde, ainda que há um Cabo Verde de 1832, portanto, praticamente há 200 anos, pela passagem do naturalista Charles Darwin por Cabo Verde, quando ele estava a fazer a sua viagem científica. Ficou aqui em Cabo Verde durante 3 semanas e o meu livro baseia-se precisamente sobre essa experiência do Darwin e de outras personagens, não é?
Portanto, seria que o Mr. Charles se baseia em personagens verdadeiras, mas em parte ficcionadas, portanto, e é parte de uma trilogia que une história e ficção. Creio, todavia, que inicialmente algumas pessoas interpretaram a inserção de Darwin no romance como uma estratégia comercial. Isso porque não se conhece muito esta história, esta estada de Darwin em Cabo Verde, o que felizmente o Joaquim Arena dá a conhecer com as pesquisas que fez, embora ficcionando em parte, mas eu ia lhe perguntar o que é que responderia a eventuais tentações de compreender o livro, de interpretar o livro nessa ótica de inserir o Charles Darwin por uma estratégia comercial.
Não, pelo contrário, aliás, até tu acabaste de dar a resposta, porque não havia. E não há ainda, eu também considero que ainda não há um grande destaque, nem um grande interesse por parte dos investigadores internacionais sobre a presença de Darwin em Cabo Verde. Não há, ignoram completamente. Mas não é estratégia comercial, antes pelo contrário. Darwin não entrou no meu romance como uma espécie de carro-chefe, como dizem os brasileiros em relação ao carnaval. Não é digamos que não é o aspecto mais importante que vai atrair. Não, não. Aliás, não é um aspecto meramente comercial para atrair as atenções. Não, a minha ideia foi sempre ficcionar esta passagem de Darwin, porque é algo que aconteceu e algo extraordinário. E para além disso, vem no decurso, aliás, da minha descoberta de alguns escritos sobre Darwin aqui. Porque eu, quando cheguei em 2017 aqui para trabalhar com o Presidente da República, aqui na Praia, coincidiu com o lançamento de um pequeno livro do historiador António Correia Silva sobre a presença de Darwin durante aquele período e os pontos e os locais de Santiago que ele visitou. Eu achei aquilo absolutamente extraordinário e fiz alguma pesquisa. Depois encontrei outro livro de uma antropóloga portuguesa que já cá tinha estado e também tinha deixado um registro mais do ponto de vista científico sobre os animais, sobre os seres marinhos que ele andou a tratar, mas encontrei aqui alguns aspectos interessantes, como a visita dele a São Domingos, a visita de Darwin à Cidade Velha, a forma como Darwin fala da Vila da Praia. Eu achei aquilo de uma importância histórica e também literária extraordinária. Eu disse para mim, isto dava para fazer um livro. E então eu já tinha um uma outra história, que era sobre o Siríaco, sobre um jovem afro-brasileiro, que foi enviado da Bahia para a corte portuguesa de Dona Maria I, no final do século XVIII, eu já tinha pensado em escrever as duas histórias completamente diferentes. Mas depois, quando estive aqui, pensei assim, há uma coincidência no tempo destas duas personagens, e por que não, então, ficcionar o encontro das duas personagens precisamente aqui, em Cabo Verde? Portanto, a minha decisão tem que ver com ir descobrindo, através das minhas pesquisas, que Darwin se interessou muito por Cabo Verde. Darwin escreveu um bloco de notas que foi transformado numa espécie de diário só sobre a sua estadia de 16 dias aqui em Cabo Verde. Eu achei que era uma injustiça começar a falar de Darwin, a sua viagem, só a partir do Brasil, depois foi para as Galápagos, depois foi para o Pacífico, e tudo isso faz parte, digamos, da história e das biografias, mas quando se fala de Cabo Verde não há quase nada, é como se ele não tivesse estado aqui. E é a primeira vez que Darwin vem à Terra, no barco, em Cabo Verde, porque ele sai de Inglaterra, tentam depois fazer escala na Madeira, não conseguem porque há mau tempo. O barco depois tenta fazer escala em Tenerife, nas Canárias, mas há uma quarentena contra barcos ingleses por causa da cólera, e só conseguem desembarcar aqui na Vila da Praia. E é a primeira vez que ele está em contacto com o Novo Mundo. O Darwin nunca tinha visto africanos, ou então nunca tinha estado num país com um ambiente africano, com homens e mulheres e crianças a viver num espaço tropical, com frutas tropicais, com comidas tropicais, com bebidas tropicais. O primeiro impacto do Novo Mundo não é na América para Darwin, é Cabo Verde. E quando eu percebi disso nas minhas pesquisas, acho que era uma tremenda injustiça. Como é que Cabo Verde, onde ele descobre, onde ele decide, que está registado nesse bloco de notas, nesse livro que ele publica, e que está nos arquivos de Darwin em Londres, onde ele decide, se calhar não era uma má ideia começar a escrever sobre as terras onde ele vai passar. E ele escreve sobre a geologia, sobre a formação rochosa do Ilhéu de Santa Maria, aqui em frente à cidade da praia, escreve sobre os povos, sobre animais marinhos que ele vai encontrando nas praias daqui de Santiago. Pela primeira vez, portanto, Darwin passar a ser visto apenas no contexto das viagens ao Brasil, ou às Ilhas Galápagos, etc., é muito redutor, é muito pouco, é muito importante esta passagem. E só para terminar esta parte, quando ele regressa, 5 anos depois, porque ele passa por aqui, está 3 semanas, mais ou menos, e quando ele regressa, depois de ter dado a volta ao mundo, ter visto florestas fantásticas, ter visto, ter explorado animais extraordinários nas Galápagos, coisas que levaram-no a escrever o seu livro de evolução das espécies, o que é que ele faz? Ele, quando passa por aqui, de regresso à Inglaterra, já no final, ele faz escala aqui durante 4 dias e vai visitar um baobab, uma árvore que existe aqui perto, na Trindade, que ele tinha ficado impressionado com essa árvore quando passou por aqui 5 anos antes. Ou seja, ele foi visitar uma árvore que lhe tocou muito, que o impressionou. E ele, depois de ter visto as maiores árvores do mundo, ele teve um gesto de carinho por um lugar onde ele despertou para o mundo natural, para as espécies marinhas. Portanto, Cabo Verde para ele foi muito importante e uma das razões para eu escrever o livro. Claro que depois descobri isto no curso da escrita. E então aí sim, dou um ênfase a Cabo Verde e à ligação de Darwin em relação a Cabo Verde. Isso é fundamental e, portanto, não é nenhuma estratégia comercial. Pelo contrário, o que isto foi fazer um pouco de justiça na importância de Cabo Verde na história e na vida científica de Charles Darwin.
Esse livro é parte de uma trilogia em que tenta sempre aliar factos históricos à ficção. Fala-nos um pouco dessa trilogia, o que é que o move nesta tentativa de unir esses dois fatores aparentemente não tão consoantes, não é? Porque a história é factos e a ficção é a criatividade, é invenção em parte.
A trilogia, eu chamei de trilogia negropolitana. Porquê? Porque houve outra situação aqui há algum tempo que me levou a escrever um livro que se chama Debaixo da Nossa Pele, que publiquei em 2017. Mas foi um livro que me levou algum tempo, uns 3, 4 anos, de pesquisas também. Quando escrevi esse primeiro livro, não estava a pensar em nenhuma trilogia. Esse primeiro livro foi no sentido de mostrar aos leitores que os africanos não estão na Europa apenas a partir do século XX. Não vieram como imigrantes, como depois da Segunda Guerra, como nós, cabo-verdianos, depois dos anos 60. há uma ideia errada de que os africanos vieram porque, coitados, não tinham como sobreviver e acabaram por emigrar e fazer os trabalhos que os europeus não queriam fazer. Em parte, isso é verdade, mas não é essa a história. O que significa é que os africanos estão na Europa há muitos séculos. Muitos séculos. E fizeram parte de exércitos. Eu encontrei nas minhas pesquisas africanos que foram generais do exército de Napoleão. Encontrei um africano que foi um dos maiores generais do exército do Czar da Rússia, do Pedro Grande. E encontrei também um grande filósofo que foi criança, trazido de criança do Ghana, e que era amigo de Descartes. Tinha, e deixou teses, os seus pensamentos, os seus livros escritos, e por aí fora. Portanto, há muitas pessoas que tiveram o seu espaço na Europa ao longo dos séculos. Isto foi num período em que ainda não, a escravatura ainda não estava institucionalizada, como veio a ser depois, com digamos, as levas e os navios negreiros que levaram milhares e milhares e milhões de homens e mulheres escravizados para o Brasil, para a América Central e para os Estados Unidos. Portanto, essa foi a minha primeira, o meu primeiro objetivo. Para além disso, provar que, no caso de Portugal, já estavam, os africanos estavam lá desde o século XVI, porque no século XVI, registros de investigadores e mesmo testemunhos de viajantes na época dão conta de que praticamente 10%, à volta de 10% da população da cidade de Lisboa era africana. Eram quem? Eram para os homens e mulheres escravizados que foram sido levados pelos portugueses e que começaram a trabalhar na agricultura, empregados nas cocheiras dos cavalos ou em casa como empregados das pessoas, das famílias, à base de crianças, enfim, pronto. Fizeram parte, e com músicos. Aliás, há em várias tapeçarias e quadros, no século XV e XVI, na corte portuguesa e nas casas dos nobres, orquestras musicais, desde que são negros, são pessoas que não são europeias, não há dúvida que aquelas pessoas são africanas. Enfim, pronto. E então, eu depois fiz umas pesquisas em que eu descobri que duas aldeias do Alentejo ainda se consegue encontrar as pessoas que são descendentes dos escravizados que foram trabalhar nos campos de arroz ao longo de vários séculos, a partir do século XVIII. E acabei por escrever um livro em que eu falo dessas pessoas que ao longo dos séculos vieram para a Europa e destacaram-se. Falo também desses escravos que ficaram em Portugal nessas aldeias. Falo também de nós, cabo-verdianos, e um pouco, incido um pouco sobre a minha família, não é? É um bocado autobiográfico. E tenho também, digamos, umas pinceladas dos cabo-verdianos nos Estados Unidos também. Nomeadamente o fundador de uma igreja que se chamou Daddy Grace e que faleceu em 1960 com 80 e tal anos e deixou uma igreja com milhões e milhões de seguidores. Portanto, eu faço um mosaico nesse livro. E acabo depois por escrever o Siríaco. O Siríaco incide também nesse período onde há escravos e há negros em Portugal. E eu falo deles também quando falo do Siríaco. E agora, este terceiro livro, que é o último da trilogia, incide sobre o mesmo período, que há uma guerra civil em Portugal, e nesse bando de bandoleiros, de guerrilheiros, há negros. E há precisamente um, o Domingos, que já vem do primeiro livro. Eu recupero essa personagem, dou-lhe vida, e também é uma das personagens deste livro. Então, no fundo, a trilogia serviu para quê? Para dar voz a estas pessoas, estes descendentes de homens e mulheres levados de África, que ficaram em Portugal e que fizeram parte da paisagem urbana e não só, e rural também, de Portugal, e que passaram à história completamente silenciados, foram ignorados, esquecidos, olvidados. E eu entendi que, não, eu vou escrever um pouco sobre isto, eu vou recuperar, vou dar vida a esta gente que também existiu. A minha intenção foi trazer para o leitor esta parte também da história da presença africana em Portugal completamente esquecida. E eu, através das minhas pesquisas e através da ficção, eu dou vida e dou corpo e dou importância que esta gente teve na história portuguesa.
Joaquim Arena, muito obrigada por esta partilha e muito sucesso com as suas obras e a sua arte literária.
Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde.
Notas de Paulino Vieira, exímio músico cabo-verdiano, estávamos a ouvir Mornas ao piano. E nós estamos a chegar ao fim desta emissão. Prometemos cá estar de novo daqui a uma semana com mais personagens e eventos culturais da África e da sua diáspora. É sempre aqui na Rádio Vaticano e na página web www.vaticannews.va/pt. Contamos convosco. Para terminar mesmo, estas notas de Il do Lobo com Nos Morna, Luz África, 1997.
Música rainha de nós terra, pra cabo vai bochambi, nesse cabo verde suave doce, nós terra mãe, inspiração de nós poeta, princesa de nós serenata, na noite serena de luar. Debaixo de janela de um crecheu, na choradinha de um violão. Se boca creu ouvir morna, música rainha de nós terra, arranca boba e bochambi, nesse cabo verde suave e doce, nós terra mãe. Inspiração de nosso poeta, princesa de nós serenata, na noite serena de luar, debaixo de janela do crecheiro, na choradinha do violão, cá perto sem morna, pra miel é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Bem, botes em bonom, smoe fit capverdiano. Bem, nos junta a voz, nos vem cantar, nos morna. Capverde sem morna, pra mim ela é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, de um povo cristão. Bem, bodes em bonom, sbou e fit capverdiano. Bem, nos junta a voz, nove cantar.